Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do CEDH Brasilcast. Eu sou o Baguete e comigo hoje eu tenho o Jeff.
Boa noite, galera. E aí, beleza?
O Matheus.
Fala, seus lindos.
O Romário.
E aí, meu povo?
O Vini.
Tô muito louco.
E por último, e menos importante, o Grécia.
Eu ia fazer a introdução do Folha, mas eu não lembro o que ele fala.
E no episódio de hoje, a gente decidiu trazer pra vocês um papo sobre uma das perguntas que a gente recebe com bastante frequência. Ah, se eu for montar um deck tribal, qual seria o melhor no CDH? A gente vai conversar sobre isso, talvez tangenciar um pouco, como a gente sempre faz, mas vamos à discussão.
Se você perguntar alguém de mau humor, provavelmente a resposta vai ser Nagila, tribal de guerreiros. Mas isso é ironia de quem tá respondendo, né? Porque, vamos ser bem sinceros, vai muito pouco guerreiro pra chamar aquilo de tribal.
A lista do deck tá aumentando.
Se você botar guerreiro suficiente pra chamar de tribal, é exatamente o tipo de deck que a gente quer comentar aqui. Que é o deck que quase chega lá, mas não chega.
Eu acho que até foi legal você ter falado do Nagila, porque eu comecei a jogar o CDH de fato com uma Nagila que tinha mais do que o suficiente de guerreiros. Eu não chegava a ser um tribal, mas ela tinha algumas coisinhas a mais. E daí toda vez que eu ia jogar, tipo, em algum lugar onde o power level era mais alto, mas não era CDH, a galera falava, aí, tá vendo? Tribal de guerreiro dá pra ser CDH sim. Só que na verdade, tipo, não é que dá pra ser CDH, mas por que que CDH não consegue ser tribal junto, assim?
Eu acho que a questão vai além, Jeff. O que de fato é um tribal, né? Até que ponto a gente estabelece onde começa um tribal, onde termina um tribal? A Nagila CDH, ela pode ser considerada um tribal ou não pode, né? Assim, nós sabemos que não, mas aonde que é o ponto que define isso, saca?
É um negócio que você tem que tomar cuidado pra não ficar vendido, porque... Vamos pegar tribais em outros formatos. Todos os outros formatos que jogam com tribais usam criaturas que não são tribais para suprir as brechas. Normalmente é menos gritante porque tá nas 15 de fora no sideboard. Enquanto no CDH você não tem isso. Então você tem que colocar dentro do deck. E aí o pessoal olha para aquela carta, aquelas 5, 6 cartas que estão ali porque você não tem dentro da tribo os efeitos que você precisa daquelas 5, 6 cartas. E aí você fica com um deck meio vendido. Acho que isso também pesa pro pessoal zoar tanta ideia. Mas vou dar um exemplo. Umas no Modern, o sideboard dele é praticamente não humanos. É criatura que não é humano, mas que tá lá pra um efeito. Afinal, pro plano, pro gameplay do deck, velho, contra decks que vão te dar Swiper, você subir um Gadok, a diferença é entre perder e ganhar. Só que o Gadok é um kitkin conselheiro.
Eu acho que assim, a palavra pra tribal é desculpa. Pra você jogar de tribal, mano, você tem que ter uma boa desculpa pra jogar no CDH. E assim, a gente não tem boas desculpas pra jogar com deck tribal, entendeu? Você pode falar que existe um F-Ball? Mas não tem uma boa desculpa pra um comandante que interage com o F-Ball que seja o nível de CDH. São pouquíssimos. Por um tempo, aí a gente pode dizer que o deck de magos, Mono Blue lá, ele funcionou bem. Qual que é o nome da comandante?
Azami.
Com Azami. Funcionou bem até, tipo, nos primórdios. E tinha uma ótima desculpa, que era draw, cara. Só que tem um problema. Azami custa 5 manas, cara. Tipo, chegou um tempo que essa desculpa não tava colando mais, sabe? Quem jogava de Azami é porque gostava, não porque, caramba, eficiência máxima. Já tinha passado essa etapa, entendeu? Então, assim, a gente tem poucas desculpas hoje em dia pra valer a pena você montar um deck tribal, entendeu?
Eu acho que tem uma muito grande, Vini. Primeiro que eu acho que o tribal, ele faz parte da transição de quem tá vindo do casual pro CDH. E segundo que é o budget, porque a gente tem atualmente um deck que, na minha opinião, é o que mais é tribal até hoje, que você vê muito na mão de quem tá vindo pro CDH agora, que é Marvin. A Marvin é um elf ball que realmente faz resultado. Tipo assim, lógico que eu não tô falando de tier 1, mas a Marvin é um deck com bastante potencial. E a Marvin é um elf ball puro, né? Ela, tanto que ela depende dos elfos entrando pra poder conseguir jogar.
Não, é legal, é legal.
Eu queria fazer até uma crítica de quem veio de fora há não tanto tempo assim, apesar que já tem um bom tempo que eu jogo, que é o seguinte. Eu sinto no CDH uma coisa que é menos gritante, menos evidente em outros formatos competitivos, que é quando o cara chega e ele chega cheio de entusiasmo para explorar um arquétipo. Ah, eu quero montar um deck de golfinhos felizes e tudo mais.
Tipo, todos
os formatos, a galera sabe que aquilo não vai dar certo. O cara tá tentando inventar a roda quadrada, provavelmente. Só que, velho, tem muito teste que sai dali que não gera um deck, mas gera coisas que vão melhorar outros decks que já existem no metas, ou vai surgir alguma... É, tipo, alguém vai pegar aquela ideia, vai moldar ela pra chegar num deck final. Tipo, quando surgiu lá o Amulete Titan, que foi uma piada de boteca e a coisa virou o que virou. É, um deck que já tomou uns 3, 4 ban pra poder conseguir manter ele... E aí ele ainda é um tier 1 pra 1,5. Mas a situação que eu sinto no CDH é porque direto quando alguém pergunta alguma coisa, a resposta da maioria dos jogadores veteranos, por assim dizer, é... Cara, segue essa receita aqui, que essa receita é sucesso. Eu acho que essa morte do deck builder, ela vem gerando uma estagnação, sabe? Não, eu não vejo tanta coisa nova. E eu sinto que, por exemplo, o tribal, apesar de parecer uma ideia meio estranha, pode sim ser um novo patamar, ou pelo menos um nascimento de uma ideia que futuramente vai editar um novo meta. Eu acho que falta esse incentivo, sabe? Principalmente de quem entende o formato, de ter paciência de pegar aquela ideia e tentar realmente lapidar. Um elogio até que eu faço muito ao Matheus, que o Matheus, você mostrou pra ele uma ideia curiosa, ele tenta te mandar alguma coisa pra poder... Uhum. Ah, vamos fazer por esse lado, vamos fazer por esse lado, tenta isso, tenta aquilo. E eu acho que falta, nos grandes nomes até, fica aí um ponto, de ter essa paciência, de ter essa receptividade com ideias novas.
Mas meu amigo, você tem um cara que lapidou ao máximo um deck tribal, o melhor deck tribal do CDH aqui na sua frente. Quando todos diziam que era ruim, que não daria certo, eu montei o meu Izest tribal. Não é verdade.
Era pra ser um papo de bar, mas ele tá parecendo bar mesmo, com o Vini Tabeldo.
É, Vini bebeu, certeza que o Vini bebeu pra falar essa bosta aqui.
Vocês podem falar o que vocês quiserem, cara. Mas eu montei um deck tribal que funcionou, cara. Ele, ele não é o melhor deck do CDH, né? Tá aí um.
Mas funcionou, até levar a baita no carro.
O Thiago baniu tua cartinha aí só porque o deck era muito opressor, né,
Vini? Precisou de ban pra balancear.
Baniu um dos piratas mais fortes do deck.
Agora vai banir aquele pirata de
Xalan. Vocês são invejosos.
Ô, galera, eu vou falar um negócio. Só pra complementar, é melhor a gente parar de deixar o Vini ficar falando desse deck dele, que o Craig até ameaçou sair ali.
Não, eu tô falando sério. O deck de pirata, ele é um deck tribal que joga CDH, ele consegue jogar.
Aí entra justamente naquele ponto, Vini, que eu perguntei mais cedo. Aonde começa um tribal e onde termina um tribal? Né? Quantos piratas a gente tem de fato no deck? Quantas sinergias de pirata tem no deck? Não. Isso é uma coisa pra se levar em conta, sacou?
Sim, mas esse deck ele tem quase que o máximo. A única carta que eu vou bater na mesa aqui que tem que não é pirata é o Gira de Drake. Algumas listas minhas e é o Parun como um encontro alternativa, tá?
Não aguenta, né, Vini? Tem que puxar o Parun aqui.
Eu não consigo. Mas o resto, tipo assim, eram, sei lá, 18 criaturas, 16 piratas, cara.
Tipo, mas é que, tipo assim... Eu acho que a justificativa pra isso, ela tá no seguinte. O CDH, por si só, tipo, por essência, a gente costuma fazer o quê? Pegar uma estratégia, buildar em volta dessa estratégia e prezar por card quality, tipo assim, prezar por melhor eficiência de cada slot do deck, ao invés de prezar por uma interação que não vai te levar direto àquela estratégia. É o caso do que a gente tem visto hoje nos Tier 1. Os decks, eles têm uma estratégia clara e tudo no deck... ele tenta rodar em volta de chegar naquilo o mais rápido possível. Nos tribais, a gente tem essa parada de, tipo assim, ó, comprei um bichinho, ele interage com alguma coisa que eu tenho no deck, mas enquanto isso não vem, ele fica na mesa e pronto, é a longo prazo. Os tribais, eles geralmente são buildados a longo prazo. E eu acho que isso diferencia bastante. Os decks que são CDH e que tem uma pegada mais tribal, por exemplo, a Magda, que usa muitos, muitos anões... muito mais do que, tipo, um CDH veria normalmente, ela não dá pra ser chamada de tribal de anão, porque os anões estão lá não pra interagir com alguma coisa entre eles. Eles estão lá porque eles são uma escadinha pra sua estratégia final. A Magda vai literalmente virar o anão, pisar nele e chegar no Clock of Omens. Ela não tá lá pro anão dar mais um, tá ligado? Não tá lá pro anão dar mais um, mais zero e quebrar um além.
Já, tá lá explica porque... melhor, eu não consigo pensar assim. Pra mim, quando eu olho pra Magda, pra mim ele tem tudo que o tribal tem que ter. São vários anões ali na mesa jogando em prol de um objetivo, entendeu?
Mas Vini, pega uma pessoa pra montar um tribal de anão de verdade. Ela vai colocar os anão que dá mais um, vai colocar os anão que dá ameaçar pros outros anões, vai pegar o anão, sei lá, anão careca de 7 mana 1/1, que quando entra o anão alvo ganha mais 3, mais 0, porque eles prezam a interação de um anão com outro. A Magda, ela quer chegar no Clock of Omens. Então, ela usa os anões que estão no deck, tipo assim, ela usa literalmente os anões com menor custo, porque eles vão impulsionar ela pra estratégia principal, que é Clock of Omens.
Eu acho, Jeff, que aí há uma discordância. porque é meio como se você estivesse vendendo a ideia que tribais precisam matar na fase de combate, ou precisam matar batendo. E a gente já tem, tanto Goblin quanto Elfo, eles conseguem matar sem fazer exatamente isso. Então, eu acho que a Magda, em última análise, ela, pra mim, ainda é um deck tribal. É um deck tribal que quer jogar no agro combo, mas é um deck tribal.
Mas é um tribal bem diferente da proposta tribal que tem no casual, né? Que é um jogo a longo prazo. Não necessariamente matar na fase de combate, mas, por exemplo, os combos tribais do casual, eles são bem diferentes dos combos que tem nesse tribal, por exemplo, da Magda no CDH. É só você pesquisar as listas de Magda casual, que são tribal de anões. Elas, quando tem combo, quando tem Clock of Omens, o deck não se importa em usar só os anões de baixo custo como uma maneira de chegar no combo. Ela vai jogando, chegou no combo, chegou, né? Fazer o quê? O combo aqui. Ao contrário da Magda do CDH, que é um tribal, mas todos os anões estão lá com um propósito definido, que é virar e fazer um tesouro pra rampar e pra poder ter, tipo, um early mais rápido, mais agressivo, etc. Pode falar, Vim.
Desculpa, mas galera, o que é um tribal? É uma tribo, cara. Vem na palavra de tribo. O que é tribo? Tribo é uma galera, tá ligado? Que tá junta fazendo algum rolê. Se esse rolê é gerar tesouro pra você pegar e tutorar um negócio no campo pra ganhar, tá valendo. Se esse rolê é você bater pra gerar tesouro e combar com o caneiro, é um rolê. Se o rolê gerar mana pra caramba, você fazer um Eldrazi, destruir tudo com os elfos, sei lá. Outro, eu acho que tipo essa é a ideia do tribal. Quando eu penso em tribal, eu penso em uma galera fazendo coisas juntas, entendeu? Uma galera que tipo se identifica com qualquer coisa. Nós somos podcasters, nós estamos gravando podcast, nós somos uma tribo. Somos tribais, tá ligado? Pra mim, é isso que eu penso quando eu tô em tribal. É uma galera.
Peraí, eu fui parar na tribo do Vini, né?
Tribal de podcast agora. Não aguentei essa daí, não.
Quem deu cachaça pro Vini?
Ô, galera, é sério, o Craig vai sair por causa do Vini.
É brincando que vai.
Se tribal de podcast, acho que foi a mais no bagulho.
É uma galera que é da mesma tribo fazendo a mesma coisa. Então, tipo assim, cara, é
um antropólogos monte
de
morrem, né?
É um monte de anão junto.
Alguém aí tem a manha de desenhar a gente e botar todos, tipo, criatura, tipo, podcaster? Eu queria essa imagem.
Não dá ideia, gente, não dá ideia.
Galera, mas agora, um outro ponto, Jeff, que, assim, e aí é uma visão minha, bem opinião minha. Toda vez que eu vejo uma tribo, eu penso sempre que ela explora tempo play. Ah, mas o Elf é um deck que quer jogar rápido. Sim, sim, é verdade. Mas eles têm ferramentas quando ele precisa, quando ele não consegue ir pra frente, quando o plano de ir pra frente dele não tá funcionando, ele costuma ter ferramentas que, pra poder interagir, pra poder fazer o mínimo de resposta e liberar o próprio plano de jogo. E quase todos os outros decks tribais, eles têm esse ponto. Vamos lá. A Magda do Matheus, se eu não estiver falando merda pra caramba, tem ou algo do tipo. Alguma coisa pra lidar quando o plano A tá indo ruim. O Vini tinha, além de Blood Moon, eu acho que... Aliás, ele tinha, por sugestão minha, o Possibility Storm, que rouba quando o comandante dele tá na mesa. Então, acontece que... Toda vez que você fala de tribo, eu entendo você falar que ela precisa de um tempo a mais e tudo, mas nem sempre ela quer ganhar no late game, ela quer chegar no ponto onde ela esteja na frente. Então, se ela consegue fazer isso na velocidade, igual o deck do Matheus, tipo, é válido com um tribal ainda. É porque ele tem um tempo, é bem explosivo. Mas se ele for lidado, ele vai jogar no plano tribal.
Não, claro, tipo, isso eu não discordei no momento, tô falando que, tipo, a proposta, a visão casual de tribal e a visão competitiva de tribal, ela é totalmente diferente. Tipo, se você chegar e mostrar uma Magda tribal, né, no caso CDH, pra um cara que não conhece CDH e que joga de tribal no casual, ele vai olhar e falar, pô, por que você não colocou, sei lá, tal anão, ele é mó bom. Porque a visão é diferente, a gente preza sempre pelos melhores slots que vão te impulsionar pra sua incom o mais rápido possível. Como você mesmo falou, geralmente a gente procura ser rápido. Só que mesmo tendo a pegada tribal, pra quem joga com tribais no casual, o CDH tipo, não chega nem perto, né? Não tem nenhum Lorde, geralmente não tem, tipo... As criaturas, elas estão lá pra fazer uma função de card quality. Ao invés de você colocar um bicho que vai dar mais um pra cada elfo em jogo, você vai colocar uma Priest of Titania, que adiciona mana pra cada elfo em jogo. Então, você escolhe entre os melhores. Agora, no casual, quando você vai montar um tribal, você coloca tudo que você tem direito. Porque você não precisa salvar um slot pra colocar, por exemplo, uma pedra de mana, tá ligado? Eu acho que a visão de tribal é bem diferente do casual e do competitivo.
Não, isso com certeza. Mas aqui em São Paulo a gente diz que se você tem 5 cartas de mago o deck da Inalo 4 já é um deck tribal de mago na Inalo, tá ligado? E ela conta, hein? Então, tipo, a visão com certeza do tribal aqui pro CDH é completamente diferente. Mas a ideia é, tipo, ainda acho que são, tipo, criaturas iguais, semelhantes, de uma tribo, que fazem a mesma coisa em prol de um objetivo. Quer esse objetivo seja bater, quer esse objetivo seja você dar draw, entendeu? Eu acho que ainda é super válido. Tipo, dá pra você chamar, assim, alguns decks de tribal. Só que a questão é que são poucos, porque, como eu disse, tem poucas desculpas pra você pensar em tribos no CDH. Talvez Magda seja uma delas, talvez Inala era uma delas, talvez os piratas que eu jogava também, eles tinham uma boa desculpa pra fazer tesouros e dar card advantage.
Acho que a definição mais explícita seria que, por exemplo, num lado um pouco mais casual, o tribal é definido pelo foco na tribo. De fato, você se importa com aquela tribo. No CEDH, o tribal não tem um foco em se importar com a tribo. A tribo que vai alimentar outra carta. Então, por exemplo, na Marowyn, você não usa elfo por eles serem elfos. Você não vai se importar com a tribo de elfos. Você só se importa com eles porque a Marowyn tem uma linha de texto que fala: eu preciso de elfos. A Magda, a mesma coisa. Você tá cagando pros anões em si. Eles só importam porque a Magna fala: eu me importo com anões. Então você não vai forçar sinergia, você não vai forçar nada de anão, além do que o seu comandante, a sua peça principal, pede. Acho que essa é a grande diferença entre eles.
Eu acho que é isso aí, Igor. Quando você está falando de otimização, você vai tentar reduzir ao máximo as suas escolhas para que elas sejam as mais eficientes possível. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de tribal, você tem decks que eles tendem a construir board, né? E a partir daquele board bem construído ali, é que ele vai conseguir gerar sinergias que vão fazer com que ele seja muito forte, né? Naquela mesa ali. E a gente sabe que no CDH a gente não tem tempo para ficar construindo muito board. Então, você vai tentar reduzir as sinergias de um deck possível, deck tribal, ao mínimo para que você consiga vencer. E aí os decks que se assemelham mais aos tribais mesmos que a gente tem no casual, tipo, por exemplo, você tem Magda, né? Você tem Nagila, você reduz ao mínimo. E qual é esse mínimo, né? Por exemplo, Magda, como citaram, você vai ter só os anões, que são suficientes para você gerar os tesouros mais rápido. Nada mais do que isso. Você não precisa aumentar o poder e resistência desses anões, você não precisa de absolutamente mais nada, além dos anões entrarem rápido e bater para gerar tesouro, né? Você na Magda curva 2, então os anões de curva 1, então você bota praticamente todos, né? Ou na Gila, por exemplo, qual o máximo que eu consigo reduzir de guerreiros para uma Gila? Vamos ser sinceros, eu não preciso, para a estratégia da Gila, absolutamente nenhum guerreiro, porque ela já é o guerreiro e ela já cria mais guerreiros, né? Então eu consigo reduzir a esse ponto. Então, quando a gente vai falar de fazer a transição de um deck, então, que é um deck tribal, para um deck CDH, que tem uma pegada um pouco mais tribal, a gente tem que ficar bem de olho aonde a gente consegue reduzir ao máximo, né? E às vezes, ao reduzir ao máximo as sinergias que a gente tem, a gente vai praticamente fazer com que esse deck deixe de ser um tribal. E isso é o mais comum que acontece.
Você tá dizendo, então, que quem joga CDH não é fumante. Ele só fuma de vez em quando na festa, é isso?
Ah, não.
Eu vou interromper o Vini aqui.
Certeza
falar
que o Vini bebeu. Certeza.
Que eu tô querendo falar faz um tempo, desde que compararam com o formato de 60 cartas, porque a coisa mais importante que eu acho de... Não há, mas uma das coisas muito importantes que tem pra diferenciar um tribal, por exemplo, no Legacy, que você tem o Legacy Elfos, o Legacy Goblins, é que lá eles podem se preocupar com uma card quality mais centrada por não ser um formato singleton. Por ser um formato singleton, o Commander, a gente, além de ter que se preocupar com quais são relevantes, a gente só pode usar um deles. A gente não pode, tipo, definir, ok, a gente tem três elfos relevantes. Vou usar quatro. A gente tá limitado a um. Então a card quality, ela não só é mais importante, o resto das coisas em volta, como você tem que suprir com outras fontes realmente, porque senão você vai acabar reduzindo muito a eficiência do deck. Quando eu quero falar, todo mundo fala tudo, mas depois que eu falo, ninguém fala nada.
É bem isso, né,
velho?
A gente
acabou.
Antes de você sair, a gente combinou.
Tá bom,
acabou,
mas.
Acabou o estoque de piada já.
Mas, assim, vamos se colocar numa ótica mais de quem tá jogando casual, vamos supor, eu tô jogando com tribal de zumbis. Se eu quero migrar o meu deck pra uma versão dele aonde eu chegue o mais próximo possível do power level competitivo, até onde eu consigo chegar com o deck, tipo, tipo assim, mesmo sabendo que ele não pode ser CDH, um casual otimizado tribal de zumbis. Eu acho que é aí que é o limite do tribal, que você vai começar a sacrificar slot, tirar os lords, tirar algumas coisas pra poder colocar card quality em forma de outras coisas, tutores, etc. É, não sei se vocês concordam comigo.
É difícil.
Eu vejo muito o caso do próprio tribal de piratas do Vini, né? É, vamos ser sinceros, o que o tribal de piratas aí precisa, de verdade, né?
Não, eu tava mentindo, viu? Ele usa 8 piratas só, tá? Ele só usa 8.
Tá, você com Malcolm, o que você precisa de fato? Você precisa de Glinthorn Buccaneer, porque ele é a peça de combo que vai sinergizar. Os outros piratas que entram na lista, eles são basicamente piratas que são necessariamente bons, não porque eles são piratas, né? Necessariamente. Era o caso que o Rubrit entrava na lista, Dockside entra na lista porque é um pirata e ele é absurdo, né? Então entra muito nesses casos. Você vai reduzir ao máximo o número deles, mas eles vão entrar justamente pela eficiência, né? A sinergia acaba ficando em segundo plano nesse caso. E a maior sinergia em si é o finisher do deck.
É, esse deck, essa minha lista, ela tinha uma particularidade que era bem interessante, assim. Eu usava uma carta que chamava o Light High Crew, né? E aí o que acontecia? Essa carta é um pirata e vira e dá 1 de dano em cada oponente. Toda vez que entra outro pirata em campo, ele desvira, né? Ele custa 3 mana. O custo dele já era algo tipo meio difícil, meio quase que impraticável. Mas quando ele tava em sinergia com o Malcolm e com o Breaches, ele ficava forte demais, entendeu? Inclusive eu cheguei a fazer isso na final. Então ele tentava roubar. Se o Malcolm tava em campo, ele virava, dava 1 de dano, fazia 3 tesouros. Se eu tava com o Brites, eu virava, dava 1 de dano e exilava uma carta do topo de cada oponente. E eu poderia jogar até o final do turno, pagando mana de qualquer cor, inclusive de excelente. Se os dois estavam juntos, eu ia poder olhar o topo dos oponentes e ia poder usar os tesouros pra caçar coisa dos oponentes, entendeu? Só virando ele. E aí, o que acontecia? Tinha uma outra carta no deck, que era o Cadiz, né? Então, cara, tipo, toda vez que meus comandantes batiam, eu dava dano em todos os oponentes, então virava uma massa de coisas absurdas, assim, mas ainda assim, tipo, eu tava forçando bem a barra. Qualquer pessoa que fosse mais, vamos dizer assim, try hard, ia falar, Vini, 3 mana é muito, não dá pra você pagar 3, passar o turno que você vai tomar uma de náusea e tal. Então o deck, ele era muito, pra não tomar essa de náusea, ele tinha counter demais, era controle demais, entendeu? E só dentro desse panorama ele funcionava. E vejam, eu tava forçando bem a barra pra fazer funcionar. Diferente da Magda, ela consegue jogar suave do jeito que o Matheus montou, entendeu? São situações bem diferentes.
Eu acho que a melhor comparação para falar um pouco disso é você comparar o Malcolm Bridges, que seria o Izzet, com o Malcolm Tana, que seria a versão Temur. Eu chamo de Temur Piratas, várias outras pessoas chamam de Temur Piratas, mas era aquela, você tinha 4 piratas no deck, que era o Malcolm, o Dockside, o Glinthorn e o falecido Rubrit. Chamava de piratas, volto no argumento que eu expliquei, não porque você se importava com a tribo, mas porque o Malcolm fala, eu quero piratas.
Também então, tem isso, aquele piratinha com flash.
Não, mas aquilo não era usado, não.
Não, e
essa é a grande questão da coisa, eu acho, com o tribal, que no Izzet Piratas, realmente, você liga pra tribo, você, como os dois comandantes pedem pirata e você tem uma interação muito mais importante com os piratas, você quer usar um pouco mais, você quer usar Lightning Recruit, você quer usar o próprio Glinthorn Buccaneer, o Dockside gera card advantage se você tiver o Breaches em campo. Na versão Temur, não, você tem aqueles piratas ali, mas é unicamente pra combate. Assim, nenhum deles você usa por ser pirata. Você tirar o tipo pirata e todos eles, fora o Glinthorn, que precisa por causa do combo, você ainda continuaria com a mesma lista. Então, tipo, a lista não usa nenhum pirata por ser pirata. Aquela sinergia é literalmente um bônus. Comparando com a Izzet, não. A Izzet você tem e é importante que eles sejam piratas. É esquisito como as pessoas chamam de tribal no CDH. Como se seu comandante tem o texto, qualquer tipo de carta, já tá apto a ser chamado de tribal, independente de quantos você usa daquela tribo.
Pois é, a galera que vem de outro formato olha isso, vai bater o olho. Não, vocês estão doidos, isso aí não é tribal não, saca? Justamente porque você reduz ao máximo, saca? Eu mesmo tenho uma resistência a chamar esses decks de tribais, mesmo que eles tenham alguma sinergia com a tribo, sabe? Porque eu acho, assim, eu tenho a sensação que você precisa de uma densidade maior pra você configurar, de fato, um tribal, sabe? Mas isso é uma percepção apenas. Eu não tenho, tipo, um ponto. Ah, isso aqui, você tem que ter necessariamente tantos por cento do deck com isso. Não, não sei. Mas é uma percepção só.
Mas é mó legal, vai. A Winota não é um tribal? Ou ela é quase tribal? O que é a Winota?
Ela é meio tribal de humano, meio tribal de não humano, é isso.
Essa que não é humana é tudo que não é humano, então não tem como ela ser tribal.
Ah, mas ela ainda é um tribal de humano. No final de tudo, você quer botar os humanos na mesa, gente.
É um tribal de stacks, na verdade.
É, que legal. A Riel é um tribal de draw.
Inclusive, isso leva a um dos tribais que eu mais gosto, né, mano? Que é o Agostinho, é um tribal de counter e de ódio no coração do seu oponente.
Famoso tribal de stacks também, né? O Yasharn, né, pô?
O Yasharn é o porco vegano que mais adora um stacks nesse universo.
O Gitrog é um tribal de lands, então, talvez?
Então, pra você ver como é que no CDH as coisas funcionam diferente, no casual, o tribal ele é relacionado a só tipo de criatura. E você vê muita gente no CDH, tipo, se referindo a tribal de alguma coisa só pelo deck ter uma alta densidade daquilo. Tipo, antes dos decks Tiff, você via muita gente falando tribal de roda. E, tipo, isso é uma coisa antiga, lógico, né? A gente já joga CDH mocota, mas é uma coisa que de vez em quando você vê a gente perguntando, tá ligado? Tipo, com esse tipo de expressão, porque você tem uma densidade alta de Will no deck, por exemplo.
A gente puxa muito pra sacanagem, pra zoeira aí, né? Porque, querendo ou não, a gente faz essa brincadeira que tem os tribais são muito presentes no casual. No CDH você não tem necessariamente os tribais, né? Tipo, como você tem uma densidade maior, foi justamente o que você acabou de falar, a gente zoando, tipo, ah não, tribal de roda, o tribal de stacks, né? Embora não sejam tribais de verdade, mas a zoeira fala mais alto.
É, eu chamava o Opus Chief de gangue de ladrões, né? Não o deck de gangue de ladrões, mas eu falava que as cartas que roubavam draws faziam parte da gangue. E aí você tinha o Smothering Tide, você tinha o Chief, você tinha o Homes Collector, toda essa galera aí.
Falando que Dizmo é roubo?
Faz parte da gangue, faz parte da gangue.
Eu vou só traduzir um negócio aí que falaram, não sei se todo mundo entendeu. Mocota, em português, significa muito tempo, tá? De nada pra população.
O cara vem lá da onde?
Tipo, Mocota é nada
que ele fala.
Mocota é muito tempo.
Não, para. Eu sempre entendi Mocota de outro jeito.
Chamaram ele pelo primeiro nome aí, mano.
Meu nome Mocota pra mim sempre foi uma coisa às obscuras, escondido, sabe?
É sério?
Não.
Sim, sempre.
Mocota faz maior cota, muita cota.
A maior cota. A ideia do Mocota, tipo, nos Mocó. É a ideia de escondidinho, pô. Pelo menos aqui em Brasília
eles não foi. Mocosar alguma coisa, é isso?
Não, mas aí... mocotó é um doce feito com gordura.
Sim.
De
porco. É,
colágeno.
Espaço, é cota.
Eu abri o buraco do coelho aqui agora, meu Deus do céu.
E aí, né? Vamos debater sobre a expressão mocota. Mocota ou mocota?
Assim, no final das contas, então, o que a gente pode chegar à conclusão sobre os decks tribal? Eles têm espaço, minimamente? Ou, tipo, a palavra tribal tem uma conotação diferente no CDH do EDH, assim como o Mocota também?
Tá. Eu não sei se isso é a conclusão, se é só uma opinião minha. Mas o que eu sinto, eu acho até do TikTok que a gente falou aqui, normalmente o tribal, ele abre mão de jogar com cards mais eficientes para jogar com cards mais sinérgicos. E que a postura do CDH atual, a brecha que o CDH atual dá aos decks, é você jogar com cards extremamente eficientes, no limite da eficiência, sem se importar se essa sinergia, a não ser que essa sinergia gere vitória automática. Um exemplo, Tassa Consult, auto-include, porque em decks que tem essa opção, porque é uma sinergia que ganha o jogo. Uma sinergia de duas cartas. O tribal, como ele faz uma sinergia de inúmeras cartas para talvez ganhar o jogo, não é tão interessante, não tem essa brecha tão grande no formato, justamente porque o formato quer jogar com a melhor opção sempre, com o melhor card, e não com o card mais sinérgico.
Pois é, você não vai substituir, por exemplo, uma Taça Oracle por um Maníaco do Laboratório, saca? Você não vai colocar os dois só porque você tá montando tribal de mago. Você vai colocar um e tentar achar a forma mais eficiente de chegar até ele. Porque senão aquele slot, se ele você comprar, ele vier na sua mão e acontecer alguma coisa, ele é só uma carta morta que não tem a mesma utilidade que uma Taça Oracle que eu teria, apesar do efeito ser bem semelhante.
Dito isso, muitas vezes durante a história dos decks, você viu a Inala fazendo mago de duas manas, que quando entra faz um ponder. Você viu, tipo, em Naragela você viu um guerreiro que quando bate dá um draw, ele perde de vida e dá um draw. Outro guerreiro que tem death touch, quando bate dá um draw. Então você, às vezes, a desculpa é boa. Vale a pena você colocar um bárbaro pra gerar algum tipo de valor, entendeu?
Não, eu tenho. Hoje, eu morro e eu pô.
Ô, Igor, o guerreiro ficou muito tempo no mato e virou um bárbaro.
O bárbaro.
Ai, eu não vou tancar.
Todo mundo só tinha floresta, velho. O guerreiro virou bárbaro.
Isso dá uma música, isso vira uma música.
Nossa senhora, velho. A Gila saiu de Battle Bond, foi morar em Avimaia, daí do nada.
Podia lançar uma Nagila, já pensou? Nagila Bárbara? Ia ser top.
E nós estamos
aqui. Eu ainda tô morrendo aqui, velho.
Como seria se a Nagila fosse Bárbara?
Cara, seria da hora, cara. Que Bárbara que tem pra interagir com a Nagila?
Nenhum.
Ó, pra começar, ela só faria a ficha 2-2, porque Bárbara bate pra caralho. É só isso. Bate, faz uma
pista. Mano, ia ser 3-1, Vini. Que Bárbaro bate pra caralho, mas é mó com a beleza.
Não existe Bárbaro 1. Não tem, tá ligado? É tudo, tipo, tudo custa 4 manas, é 3-3, 2-2, 5 manas. É tudo assim os Bárbaros.
Cara, você tá me fazendo lembrar de uma das piores piadas de RPG que eu já ouvi. Os caras indo pra cadeia, o grupo de RPG inteiro, os caras algemados, tudo arrebentado, cada um com menos de 5 pontos de vida. Aí o Bárbaro puto vira pro cara e fala assim: essa desgrama toda aconteceu por causa desse bardo. O bardo, minha culpa, a hora que os soldados deram a voz de prisão, você pegou o machado, começou a gritar e a rodar e acertar todo mundo. Aí ele, e você pegou o violão e começou a cantar?
Caralho, Romário.
Acabou esse cast, acabou, velho. Não, acabou, velho. Já era, era tudo que eu precisava.
O cara lançou... Como que a gente vai explicar o conteúdo desse cast no texto? Eu quero ver vocês bolando o texto lá.
Easy.
E se a Nagila fosse um bárbaro?
A gente não precisa bolar o texto se a gente bolou antes do texto, né? Pra ficar assim.
Caralho.
Caralho, velho.
Vamos encerrar por aqui, por favor, antes que a gente comece a falar. Né? Gente,
mas vamos voltar, vamos voltar.
Vocês já pensaram se a Nagila fosse tritão?
Não, mas... Isso que eu ia evitar, velho.
Eu ia valor.
E deixar os bichinhos bloqueáveis, ó.
A conversa vem, a conversa vai, a gente tá aqui definindo o que poderia ser tribal, o que não poderia. Mas vamos falar também de quais são as tribos mais populares, né? O que poderia aparecer, se dá, se não dá pra aparecer. Olhando aqui rapidinho no EDHREC, que é um site que disponibiliza dados de listas, principalmente casuais, as tribos mais populares vão ser, na ordem, top 10, em primeiro lugar, elfo, seguido de dragão, zumbi, goblins, vampiros, magos, fractios, humanos, dinossauros e gatos. Foram 10? Elfo, dragão, zumbi, goblin, vampiro, mago, fractios, humano, dinossauro e gatos. São 10. Então, vamos comentar sobre isso aí. Tem mais algumas que vêm depois. Então, você vai ter cavaleiro, você vai ter pirata, você vai ter elemental, ladino, peixe, guerreiro. Enfim, tem várias tribos que podem ou não ser relevantes. Eldrazi, anjo, algumas coisas assim. Bom, vamos falar então sobre o primeiro lugar, a gente já falou um pouquinho antes, vamos falar de elfo. Elfinho aqui, elfinho ali, Marvin, agora é com você, e se eu não calar a boca, o Jeff Baguette, vai me fazer
sofrer. Vini parou, o Vini parou, você começou, cara, nossa, não tem como, não tem uma folga nesse cast. Elfo tem bastante, a gente falou no começo do cast da Marvin, mas a gente tem os aspirantes a CDH que conseguem montar decks casuais mais otimizados usando o Ezuri, por ele ser um sync e te dar poder infinito, né? Se você sincar mano infinito com ele. E eu acho que o mais próximo que eu já vi de um tribal de elfos que não usam elfo no comandante, quando a galera tá migrando de tribal de elfo pra CDH e acaba transformando o Izan no Elf Ball, e isso funciona se você tiver num playgroup que tá nessa transição. Com certeza depois você vai mudar isso, né? Você vai fazer um padrão Izan toolbox, mas eu já vi bastante e são funcionais. Eu acho que é o mais popular mesmo, é elfo.
Apenas um adendo, apesar de ser uma tribo que eu não jogo com ela em nenhum formato, mentira, tem uma selvala aqui, é um tribal de elfo, só que não. É um tribal de bicho grande. Eu gostaria de dizer que o elfo provavelmente é a tribo mais bem sucedida no momento, porque...
Há controvérsias.
Praticamente todos os formatos têm um elfo, ou quando os elfos estavam presentes, eram decks dominantes, inclusive no T2. Todas as vezes assim, que houve um lançamento de uma board de elfo eficiente, ele aparecia um deck até recente. Recente, né, pra mim, mas acho que 2016, hein, de cara ali, aquele bloco, quando pintaram o Xamã do bando. Tinha um deck de elfo que roubava umas partidas. Tem ele no Modern. tem, acho que tem um projeto disso no Pioneer. Tem ele no Historic, apesar que ele ainda tá mancando lá. Tem ele no Legacy, imagino que tenha no Vintage, mas ele não deve ser tão eficiente quanto os Tires. E a gente tá falando dele aqui também no CDH, então eu acredito que pode ser o tribal mais eficiente.
Bom, continuando então dos elfos, a gente vai para a próxima tribo, que são os dragões. Os dragões, eles são comumente bichos muito grandes, então um tribal deles vai ser normalmente pouco efetivo num ambiente mais competitivo. Alguns dragões, algumas criaturas específicas vão ver jogo aqui e vão ver jogo ali. Alguns bem relevantes, como por exemplo World God of Dragon, em qualquer deck Rakdos. Mas, num geral, não sinto que um tribal de dragão poderia realmente funcionar, mas se alguém
discordar de mim... Baguete.
Aí é que você se engana, meu amigo. Existe um deck de tribal de dragão muito forte.
Então, existe... Tribal, né? Eu acho que tem uma... Tem toda uma... Um certo mitologia em volta dos decks de dragões ser forte e ter potencial competitivo, porque a galera do casual que tá acostumada a ver dragão sabe que existe um combo usando o Scion of Ur Dragon, que é o segundo comandante que vinha no deck pré-construído do Ur Dragon, que ele consegue tirar um player. Apesar de ser um player por vez, no casual, esse é considerado um combo meio opressivo. Então, quando você fala tribal de dragão e fala de poder, geralmente na cabeça da galera casual vem esse combo. Não é tão incomum quanto a gente pensa, apesar de não ser um combo bom. Mas o que tem de combo de verdade nos tribais de dragão, Matheus?
Cara, a gente tá falando, fala o Vinito do Vini aí, né? Nossa, fala aí, Vini.
Oh, meu Deus, vocês estão... O que tá acontecendo aqui? O poste tá mijando os cachorros? O que tá acontecendo, gente? Ave Maria. Tem um deck tribal de dragão que eu jogava, que é o R-Sai, muito, muito bem apontado. O R-Sai, olha, fica aí o plot twist. O R-Sai, ele é um reanimate...
Que, qual é o nome aí, mano?
É o Ur Scion, né? O
R-Sion. Não, Scion of the Ur Dragon.
Ur? É o Scion Izzet, velho.
É o Scion Izzet.
O R-Sion.
É o R-Sion. No meu coração, tá? Chama o R-Sion, tá? Desculpa. Enfim.
Ganha com o Nive hoje, Gorja.
Exatamente, cara. E tipo assim, ele era um deck, tipo assim, que ele se sobressaía bastante, porque ele tinha 5 cores, né? Então ele tinha um card quality legal, tipo, você conseguia ter os melhores tutores, as melhores cartas de draw, tudo unido, tipo, os melhores elfos, você tinha o carpet pra gerar mana colorida, né? E uma vez que o Scion tava em campo, era um turno pra você entombar a carta que você precisava pra tentar vencer. Ele combava fazendo mana infinita, reanimando o Old Gorger, você tinha o Nive Mizzet para um, mas você tinha o Old Mizzet também, pra fazer mana infinita e matar a mesa inteira, cara. Tipo, o deck era bem legal, assim, porque isso era um plano B, vamos ser bem sinceros, né? Porque você pode fazer o Pita como plano A e a Ginausa como plano A, né? Só que a Ginausa é menos efetiva, porque você tem uns 3, 4 dragões no deck, né? Geralmente 3, né? É, você tinha a opção do Tiff também no deck, você fazia o dragão que bate e todo mundo descarta a moeda draw, aí você respondia de Tiff, o Smoke Printar de campo, ou o Piratinha, que é o Rubit que foi banido agora. Era bem interessante o deck mesmo. O problema é que, tipo, o custo dele pra você descer é meio caro. 5 manas, uma de cada cor, tipo, deixava ele menos forte. Então ele acabava sendo um Tire 1.5, talvez até um pouquinho menos, assim. Mas o deck era bem forte, assim, legal. Podia vencer qualquer deck, cara.
Tem um outro deck também que tinha uma pegada um pouco mais puxada pro dragão, que é muito obscuro, mas que tem algum potencial. Algum potencial, assim, mínimo, mas tá lá, né? Pouca gente conhece, que é a Kalia, só que a Kalia Zen Seeker, que ela tem um ETB que quando entra você olha seis do topo, esse pode revelar anjo, dragão ou demônio, né? E aí botar na mão. Tem uma versão dela, que é um combo favorito do Vini, que é World Gorge. Se ela tiver em campo, você consegue ficar blinkando ela, buscando e olhando o deck até vir algum dragão, demônio ou anjo, né? No caso, especificamente, você pegava um dragão, que é um dragão que entra e ele tem flash e dá 5 de dano. Então você conseguia, no meio do combo de World Gorge, fazer ele e matar a galera toda. Então é uma coisa obscura aí que usa um dragão, tem uma sinergia mais tribal também. Né? É obscuro, mas tá aí. Vai que a galera testa, né?
É, eu vou fazer um adendo aqui. Já que falaram do Scion e falaram do World Gorge, eu não achei que era super relevante, mas aí eu mudei de ideia. Porque eu sou desses. Já foi o melhor combo do Commander. Da versão francesa, banlist francesa. Você usar não o combo que foi comentado com o Molten Steel Dragon, que mata um player, mas o combo com o World Gorge. O deck era exatamente o que alguém pensaria se eu falar que o deck era Scion World Gorge. Você era um reanimator, Então você tinha coisas como Elesh Norn, Chancellor of the Annex, tudo que o Reanimator Legacy usa, menos Griselbrand, que era bonito. E fora isso, você tinha toda a Shell de World Gorger para poder abusar disso com o Sion. Com a habilidade do Sion, você consegue jogar o World Gorger pro Grave, facilitando reanimar ele e fazer mana infinita. Tendo mana infinita com o Sion, você busca o Niv-Mizzet e pode pingar o oponente à vontade. Era o único uso do Niv-Mizzet do meio, Dracogênios, que era o pior deles. Fora isso, você tinha um dragão ou outro de utilidade, caso você precisasse, mas era raro. Mas fica aí a curiosidade, já foi o melhor deck do X1. Joguei por um ano e meio, mais ou menos, com esse deck. Ganhei um bocado, era massa, gosto bastante.
Ó, já vou deixar a tech aqui que eu falei pro Vini uma vez, ó. Você pode usar o Sion pra copiar um Corvold, e você pode fazer jogadas de Dockside. Olha lá, ó, tech.
Eu usei, você falou pra fazer isso, incrível. Eu usei. E deu super certo, porque o Corvold, ele é bem eficiente na mão, dá pra você fazer ele por 5 manas. Eu cheguei a usar. É que na época que a gente testou o Sion, o Matheus deu uma força, né? O Romário também ajudou um pouco. Não tava tão rápido, né, o beta. Ninguém ganhava no turno 2 naquela época, né? Hoje em dia, meu filho, se você pensar em fazer um Corvold no braço passar, você só vai perder.
Mas era um meta que tinha mais stats e era mais feliz. Você só não gosta de aceitar isso.
Aquele momento antes do farm se estabelecer, né? Que depois do ban do Flash, antes do farm se estabelecer, que a pegada era mais mid-range, né?
A gente falou de dragão. Vamos falar rapidinho de zumbi, que é um deck que o pessoal realmente gosta bastante de tentar trazer do casual pra um lado mais competitivo. E que, recentemente, recebeu um combo de duas cartas, que fez, inclusive, uma dessas duas cartas subir de 5 pra 60 reais. Que é o combo novo com Acererak.
Que é o Acererê.
É o Acererê, que é o Acererak com Tempestade no Telhado. Que a Tempestade no Telhado é um encantamento de 6 manas que permite você castar zumbis sem pagar custo de mana. E o Acererak, quando ele entra em campo, se você não completou um dos 3 dungeons específicas, que é a Tumba da Aniquilação, você volta ele pra sua mão e entra numa outra dungeon. Você consegue fazer entradas infinitas nas outras duas dungeons, completar as outras duas dungeons infinitas vezes, e depois isso dá um jeito de ganhar, porque dentro delas tem efeito de dreno, etc. Mas enfim, decks de zumbis, normalmente você vai ver eles sendo comandados por, sei lá, uma Varina, por um Scarabigode, por um Grim, coisas assim. São decks que são um pouco mais pesados.
Eu acho que não tem nenhum equivalente pro CDH, tem?
É, não acho que vai ter.
Não, mas me lembro.
Deixar registrado que no meu playgroup, antes da galera migrar pro CDH, tinha um cara que tinha um deck bem otimizado, que dá pra se dizer que era um tribal de zumbi, apesar de usar menos zumbis do que você vai ver normal, mas era uma Muldrota que ganhava com ETB de zumbi. A mesma parada do Acererak, só que com um pouquinho mais de trampo, só que o deck era bem rápido por usar o Self Mill, né? Tipo, e era um controlzinho bem interessante. Eu acho que é o mais próximo que eu já vi de um deck zumbi, tipo assim, realmente otimizado, saca?
O mais próximo que eu vi, eu acho que foi Scarabigode, pra ser bem sincero. Porque aí era um mid-rangezão pesado. Mid-range não, era um controlzão pesado e ia reanimando as coisas da galera como zumbi, sacou? E aí a sinergia começou.
É, eu tava pensando nele também. Parecia bem legal, não sei se era forte.
E aí, qual o próximo? Acho que o próximo é meu favorito, né, Baguete?
É, então. Agora a gente vai falar de Gobo. Gobo Goblin. Gobli Goblos. Esse sim, até tem algumas listas que daria pra chegar na beiradinha do CDH. Coisas como Krenko, coisas como Grenzo, coisas como Muxus. Dá pra você tentar chegar. Não diria que chegaria
especificamente. Eu acho que esse é um tribal que é complicado, né?
Então, ele tem um combo.
Eu diria que dos High Power, talvez ele seja um dos melhores, assim, sabe?
No High Power, com certeza.
No High Power, tipo, de longe. Mas eu acho que você não tem nenhum equivalente dentro do CDH, então ele não consegue transicionar para o ambiente CDH, ao meu ver. Sabe?
Consegui, não sei.
A não ser que você vá para a versão Storm que usa Zada como comandante, você vai aproveitar muitos dos goblins que você usava no seu tribal, porém a pegada do deck fica um pouco mais Storm, mas eu acho que é o máximo que você consegue, tipo assim, sair dessa linha mais Krenko, Muxus, assim, e ir para uma pegada diferente, aproveitando a pool de goblin. Eu acho que é azar.
Eu acho que, na verdade, mais próximo é o Grenzo BR, né?
Ah, mas o Grenzo BR, tipo, geralmente não usa nada de Goblin, né, cara?
Usa sim. Inclusive usa combo de Kick e usa também o Conspicuous Snoop que você odeia.
Eu não gosto também. Mas o Grenze,
tem algumas coisas assim.
O Grenze, ele tá na porta pra ser CDH, tipo, ele tá na porta, assim.
Então, o Grenze não é CDH.
Não, pra ser tipo 1.5, eu digo, né? Pra ser bem competitivo. Mas aqui o problema é que ele não é consistente, né? Mas é um combo muito forte, ele pode ganhar de qualquer um, cara. Vacilou quem ganhou, cara. Já diz as singles, cara. Um deck legal, tem tutor, faz golpe pra caramba, com impressão na mesa, tanto quanto na gela, sabe?
Mas é aquilo, Vini, é, um deck high power consegue ganhar uma mesa CDH? Eu acho que consegue, às vezes, esporadicamente. Ele vai fazer isso com consistência? Não, né? Então o fato de ele não ter zero consistência pra fazer isso, ele ganhar muito de vez em quando e tudo, eu acho que não permite ele passar essa barreira do high power pro CDH de fato, sabe?
É, falta alguma coisa, tipo, mesma situação da Zada. Tipo, a Zada, tipo, meu, saiu o anãozinho agora. O anãozinho faz tesouro, você faz instant ou sorcery, né? Cara, na Zada isso é absurdo, cara. Você faz um spell que dá ímpeto pra todo mundo e mais um draw, você tá cheio de bicho, você vai dar draw pra caramba, fazer tesouro pra caramba.
Nossa, que anão, doido? Forte. A gente tá falando de golem, não?
Eu sei, tô dando um exemplo, né? Que saiu uma carta forte, entendeu? Mas ainda assim, ela não sai, tipo, não vai. É difícil você dar espaço pra Zada. Mas a verdade, tipo, é que Gold é o melhor tribal red que tem hoje, né? O tribal de barba, né?
Você faz o melhor tribal red que tem hoje se chama Magda.
Não é, é porque você não faz barba dos eclipses e ganha, o melhor é o Gold.
Continuando,
só deixar claro aqui que Conspicuous Snoopy é ruim.
Concordo.
Bom.
Me concordo também.
O próximo é outro que você vai ver realmente nada. Nenhum paralelo, nada no CDH, nada mesmo, que é vampiro.
Mentira.
No X1, Edgar Markov é meme. É meme, não existe Edgar Markov. Vocês não podem me fazer acreditar que existe Edgar Markov. Esse era um deck que existia no X1, era imbecil, porque a mecânica de eminência é imbecil. Grécia pode elaborar um pouco mais do que eu. Mas no CDH, vampiro não vai aparecer em nada. Eu não vejo vampiro, eu mal vejo criaturas com um tipo vampiro.
Eu vou deixar aqui minha crítica, já que já me citaram. Odeio o design de eminência. Eu não gosto de um emblema na Command Zone. Não gosto de algo na Command Zone que você não tem forma nenhuma de interagir. A execução não acho problemática. Eu não acho que os emblemas pagaram o Commander, quebraram o Commander, nem nada disso. Não acho que são overpower, não acho que são broken. Eu não gosto do design, da ideia por trás da mecânica.
Eu acho que pode ser meme ou não, mas se a pessoa tem um deck de vampiro lá no High Power, a coisa toda, ela tá querendo transicionar pro CDH, eu acho que sim, vale a pena você tentar transformar isso num Edgar Markov voltado pro Storm, né? Que é a linha que tem, né? Que é um mar do Stormzinho, farmzinho, que você abusa do fato de você criar tokens pros vampiros.
Mas eu acho que o Tribal de Vampiro é um dos vilões da galera que tá transicionando, porque é o que mais deixa a galera frustrada. Porque na mesa casual, o Tribal de Vampiros é bem opressor, ele é bem forte. E daí quando o cara chega e amassa numa mesa casual, todo mundo fala, caramba, seu deck é competitivo, seu deck é muito forte, e o cara realmente vai jogar um competitivo com o deck dele e vê que a coisa é um pouquinho diferente, é onde você mais sente que o povo fica com aquela decepção, assim. Eu acho que o Vampiro ou dos decks de vampiros são um dos principais causadores de decepções pra galera que tá transicionando.
Então, pulando do vampiro, que é uma tribo, pra uma tribo que é absurdamente presente, porque 90% dos decks vão ter pelo menos uma criatura dessa tribo. Ai, vamos pra mago, né? A gente... Outra eminência. Dessa vez a eminência faz o deck funcionar. Mago é uma tribo que vai ser presente, mesmo que não como tribo. A gente tem o caso da Azami, que a gente já citou várias vezes, que era um pré-CDH, um proto-CDH, como a gente pode falar. É uma tribo que, numa transição, vai ser muito presente. E, mano, Tassa's Oracle é um mago. Então você vai acabar vendo mago aqui, você vai acabar vendo mago ali. Inala funciona por causa de interações com magos, né?
Na verdade, Inala é um tribal de Spellseeker, né? A gente sabe disso.
Um adendo apenas, aqui na minha cidade, na época eu não jogava Commander ainda, eu já tinha jogado e tinha parado, pra ser exato, e aí saiu esses tribais de eminência, todos os tribais de eminência, e eu lembro que assim, os pseudo-entendidos de CDH, de EDH otimizado na época, falando que Nala nunca seria uma Azami, que a Azami tinha um power level muito acima de Nala. Bom, acho que o tempo e os números provaram que eles estavam um bocado errados, né?
O grande amor da Azami é o fato dela ser a finisher para um combo de Cetris Ocarina. A parada é, Cetris Ocarina praticamente não existe mais e os combos da Inala são muito mais consistentes hoje em dia. Mas naquela época a Azami de fato era mais forte.
Sim.
Na época não existia Spellseeker. Porque não saiu junto, né? Saiu depois da Ibaguete.
Não é o mesmo caso do Corvold com Dockside, que saíram um mês um depois do outro, não. Spell Seeker levou um ano inteiro pra sair, depois que saiu a Inala. Mas foi uma em 2017, outra em 2018. Foi delayzado. Mas bom, passando do Mago, vamos pro Sliver. Esse que é um deck que existe um Sliver no CDH. E é outro deck que causa confusão. O pessoal que vê o First Sliver nas listas de tier list aqui e ali e acha que é um deck tribal, porque na carta tá escrito todos os seus Slivers fazem tal coisa. Não é um deck tribal. É um deck de food chain, é um deck de breach, é um deck combo, é um deck rápido. Não tem nada a ver com Fractious, se eu não me engano, não vai nenhum outro Fractious, senão o próprio comandante. E, de novo, uma tribo que, num casual otimizado, vai ter muitas respostas, principalmente pela variedade de criaturas que você vai ter, porque tem Sliver que tem efeito de qualquer coisa, desde fazer um café até cortar a grama pra você num dia de chuva. Mas ainda assim, é muita criatura.
É uma tribo superestimada pelo casual. Sim. Mesma coisa que eu falei do vampiro. A galera tem mania de sentar numa mesa onde tem um cara jogando de Fractious. Esse cara passar o carro, porque Fractious é uma tribo muito, muito forte no casual, porque ela interage muito bem. Ela tem tudo que você precisa. Você consegue montar os decks de Fractious com muita variedade de efeito, uma toolbox desgraçada de forte, e daí você senta na mesa competitiva e nada disso funciona.
É até engraçado, Jeff, se você for ver os decks casuais mais caros, né, normalmente os decks fracos. Casuais mais caros são fracos, né, o cara consegue meter las dual às vezes, tudo bonitinho, maravilhoso, com tudo quanto é fraco, você pode imaginar, só que o deck é um high power, né, é um tribal que ele não passa desse nível. O mais próximo que a gente tem é o First Sliver, que só usa um Fractious, que tá na Command Zone, né, e só pelo efeito dele de Cascade.
Não, e inclusive, eu lembro que quando saiu o First Sliver, tinha uma discussão muito grande sobre o porquê que a galera tava hypando o First Sliver se ele era um dos piores Fractious pra Command Zone, tá ligado? Inclusive,
eu lembro isso aí.
Tipo, a galera tá reclamando, lançaram um Fractious muito ruim, etc. Só que, tipo, ele é o exemplo de... Eu acho que ele é o parâmetro que a gente precisa pra falar assim, olha, isso aqui é o que diferencia um tribal CDH, o que a gente chama de tribal no CDH, e um no competitivo. Porque o efeito dele é muito menos útil no casual, mas muito útil no CDH, enquanto o melhor Fractious pra tribal casual, que no caso é a Queen, é horrível no CDH.
Eu diria que o melhor pra tribal ainda é o Overlord, porque a Queen, ela é uma sync legal, mas o Overlord continua sendo um tutorial.
Mas a Queen é o mais próximo do CDH, porque ela comba, né?
Ainda assim.
Mas você comba com a Queen dentro do Overlord, olha que beleza.
Exato, você usa o Overlord pra achar a Queen.
Olha como é que é uma porra esses Fractious.
Mas bom, vamos parar de falar de Fractious e vamos continuar. Já tá quase acabando a lista. E a gente vai pra Humanos. Humanos, que é uma tribo semi-representada pra gente, como a gente já falou 40 vezes da Winota, que é tribal de humanos e tribal de não-humanos ao mesmo tempo. Não sei se tem muito o que comentar sobre isso.
O mais próximo disso é o Winota, não tem nem o que fugir, né? Mas ela é metade-metade, porque você precisa de não-humanos e de humanos.
É porque geralmente o humano tá representando o Stax no CDH, né?
É interessante, assim, acho que talvez por ser o amante de Stax, mas me falta direcionamento aqui agora, conhecimento para poder representar, mas considerando o volume de humanos que sai a cada edição e considerando a força da tribo como um todo, eu apostaria que dentro de algum tempo a gente vai ter aí talvez um deck de humanos ali no high power, começando a arranhar um CDH. Não porque já tem alguma sinergia óbvia, mas é pelo volume de humanos que sai em toda edição, uma hora alguém vai achar como é que passa o fio na agulha e faz chegar lá em cima.
E é uma coisa curiosa, né, também, porque cada edição que sai, sai muitos humanos. E toda edição que sai, sempre tem uma besteirinha pra Winota. Eu acho que é um tipo de deck que, com o passar do tempo, ela só vai crescendo, só vai melhorando.
A gente já teve bastante humanidade por hoje, então vamos falar dos precursores dela. Agora a gente fala de dinossauro.
Rar, dinossauro, né? Dinossauro também é uma coisa que, antes de eu jogar CDH... eu já tava jogando CDH. Mas eu lembro certinho de uma vez que eu cheguei numa loja, que hoje em dia já tá fechada e tal, e daí eu tava com um deck de combo, tipo, como se fosse um CDH, eu perguntei pra... Não era bem um CDH, era um otimizado, e eu perguntei pra galera que tava sentada na mesa, pô, vocês estão jogando com power level mais alto e tal? Eles falaram, não, pode sentar aqui, que a gente tá assim. Daí um cara falou assim, eu vou pegar meu deck competitivo então, e ele pegou um Gishat. E tipo, é engraçado o fato de que se você tiver um low budget e você quiser amassar uma mesa casual, o Gishat faz isso com uma maestria insana, porque ele é um bicho que faz o que os tribais do casual tinham dificuldade de fazer antes dele, que é você ter um agro que não sofre tanto para remoções globais, o que faz o deck parecer muito, muito mais forte do que ele realmente é.
E um negócio aqui, só um parênteses, que me deixa sempre muito confuso e muito, não indignado, mas tipo, mano, pra quê? Sempre que eu vejo, é a gente recomendando Zakama como comandante pra tribal de dinossauro, sendo que a única sinergia que a Zakama tem com outros dinossauros é ela se chamar dinossauro.
Ah, porque o povo não lê carta, eu acho que read the card explains the fucking card, né? Tipo, você olha o Gishat, que é um bicho que literalmente ele pega os bichos que você precisa do seu deck e coloca em jogo, não tem por que você nem pensar em colocar um Zakama no lugar.
Mas, gente, entendam também que, tipo, dinossauro não é uma tribo que tem tanta opção assim. Pra mim, o único tribal dinossauro, o comandante pra tribal dinossauro é o Gishat, é, mas é o que tem de opção, né? Se a pessoa não quiser jogar de Gishat por qualquer motivo do mundo, meio que só sobra o Zakama também.
É, o foda é tipo assim, você acha um motivo além do Gishat, Zakama e o verde lá.
Não faria um tribal dinossauro usando o Zakama, não faria usando nada além do Gishat. Mas também é meio triste você dizer, tipo, ah não, essa tribo só tem esse comandante. Sendo uma tribo tão legalzinha, tão famosinha, digamos assim, quanto dinossauro.
Puxa o próximo aí, Baguete.
Calma, você tá esquecendo, pô, tem deck CDH de dinossauro, galera?
Ah não, Matheus.
Tem deck CDH de dinossauro, porra. Nessa HAL 100% competitivo com consistência do Blast.
Sorte travou tudo, Matheus, na hora que ele foi falar isso.
É, ainda bem que a gente não ouviu o Matheus falando sobre Nezahal 100% competitivo, que bomba na 1 toda vez.
Com consistência.
Passando dos dinossauro RAR, a gente vai pra outra das tribos com eminência. A terceira. Terceira? Não, a gente falou de todas. A gente já falou de todas as tribos com eminência. Que a gente começou com dragão. Fomos de dragão, fomos de mago, fomos de vampiro e agora a gente vai de gato. Minhau. Outra tribo que a eminência foi muito forte no X1, mas que pra gente não são lá relevantes. Tipo, tem um outro gatinho que vai aparecer aqui ali, mas sei lá. É.
Eu conheço um cara que gastou a grana que dava pra montar na época, o CDH ali 9.5 em tribal de gato. Tinha todas as estampas possíveis, assim, porque realmente jogava no deck, mas adivinha. Não fazia resultado.
O deck de gato, ele tem uma dependência muito grande da fase de combate, né? Diferente de todas as outras eminências, o de gato, ele só triga na fase de combate. E ele só triga pra uma criatura. Assim, a verdadeira força mesmo dele tá no fato de que o comandante tem uma ativada quando tá em jogo e tem o mesmo efeito de Berserker. Por que que isso é interessante de citar? Porque no Conquest, esse aqui é muito forte. No Conquest, onde a gente tem 30 de vida, o Arábia é muito forte porque o deck só com o comandante, você não precisa ter outros gatos, você só usa um ou outro. Só o efeito do comandante é bem decisivo porque ele vira uma ameaça gigantesca na mesa e mesmo antes dele entrar, ele transforma seus dorks nos bichos gigantescos que consegue trazer um problemão, principalmente pelo fato do Conquest ter só 30 de vida. Foi interessante, porque quando eu vi que o Arábia era forte no Conquest, eu não imaginei que ele fosse tão forte, mas na prática, ele é um deck que controla muito bem, mesmo sendo Selesnya, e que consegue fazer um beatdown muito efetivo nos primeiros turnos de jogo, tipo, que é quase impossível no CDH.
Esse foi o top 10, segundo o EDHREC. Mas tem uma outra tribinho, assim, que dá pra gente mencionar, como a gente já fez em outros momentos no episódio. Então a gente tem anões com a Magda, que o Matheus já elaborou bastante. A gente tem os guerreiros da Nagila, que a lista atual do Deco tá com uma quantidade de guerreiros até que elevada, comparado a outras interações. Tem o esquilo novo que entrou dentro da lista, tem o próprio Roger, que a gente colocou, que ele colocou pra justamente trigar a Nagila e criar mais guerreiros. E outra lista, que é uma outra ótima transição e transição comum do casual pro competitivo, é a Yuriko, com um tribal de ninjas. A Yuriko, no CDH, é um deck fringe, não é um deck que vai aparecer o tempo todo, mas é um deck que eu particularmente gosto bastante, e que usa vários ninjas na sua lista. Mas pelo fato do efeito da Yuriko depender de alguns ninjas, e esses ninjas serem extremamente efetivos e eficientes, você não vai usar as curvas grandes, mas é um deck que existe no casual. Um tribal de ninjas é super válido. E que é uma transição interessante. É um Dimir
mid-range, assim, que consegue botar pressão na mesa de um jeito efetivo.
Que é outro comandante que foi banido do Conquest recentemente, o último ban do Conquest, inclusive, porque é um deck que, diferente do CDH, onde a Yuriko hoje em dia tá com uma pegada mais Spellslinger do que Pivô, que é a primeira versão dela, no Conquest a Yuriko Pivô era muito opressiva.
Usava, eu jogo de Pivô.
Usava Draco, usava Hipnox, todas essas groselhas que você imagina, e com 30 de vida, geralmente revelava duas cartas e ganhava o jogo. A Yuriko do Conquest era realmente muito, muito apelativa. E usava muito ninja, muito mais do que no CDH.
É assim, eu não diria que a Yuriko é um deck spell slinger atualmente, mas é um pivô. A lista mais popular é a Yuriko pivô. E usa umas cartas.
Quer dizer que o spell slinger é o farm, né?
Ah, ainda assim, você vai pivotar umas coisas absurdamente nojentas. Eu, você hoje...
tem ideia, a Yuriko pivô no Conquest não usava, tipo, combo. O deck não tinha combo, só tinha bicho grande e o controle de top deck.
É o deck era combo muito legal. Que eu uso é Taça Consult, mas bom. Yuriquinho, o dano Commandeer nos tutores do Folha desde 2021. Eu acho que era isso. Alguém tem mais alguma tribo que gostaria de comentar antes da gente fechar?
A tribo Izet é uma tribo interessante pra gente falar.
Então, agora que a gente ninguém vai querer falar mais nada...
Por favor, né?
Bom, se tá todo mundo passando a prioridade, eu vou encaminhar a gente pra Endstep. Agora, só antes de terminar mais esse episódio, eu queria fazer um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores. A gente tem a Kinomats, que vai trazer para vocês os melhores playmats do Brasil, todos eles 100% customizáveis, com muitas linhas já prontas também no site deles, e com produtos exclusivos da gente, do CDH Brasil, usando o cupom CEDHBrasil, 10% de desconto no site deles. Temos também a Playground, que é uma loja especializada em produtos de Magic, Pokémon e outros TCGs, que tem um estoque excelente, ótimos preços, e com o código CEDH5 você ganha 5% de desconto comprando lá. Por último, mas não menos importante, também temos o My Magic App, que é um aplicativo que é muito bom, muito prático, que ele te dá todas as pesquisas de carta que você precisar, todas as regras, ele também serve de contador de vida, ele serve para você acompanhar os preços, as flutuâncias nos seus investimentos dentro de um Magic, e ele puxa os artigos de várias e várias, várias plataformas, como a Liga ou outros lugares onde pessoas postam artigos. Muito obrigado! Então, Kinomats, Playground e My Magic App, e voltando para o episódio. Então, esse foi mais um episódio do CDH Brasilcast. Hoje a gente falou um pouco então de tribos, o que são, onde se escondem, o que comem e o que fazem. E é isso. Eu tive comigo hoje o Jeff.
É isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio.
Matheus.
Falou, galera. Beijinho.
O Romário.
Até mais, meu povo.
O Vini.
Tô muito louco.
E o Cresce.
Valeu, galerinha.
Então, mais uma vez, eu sou o Baguete. Muito obrigado a todos que ouviram a gente até aqui. E até a próxima.